Inaugurada em junho de 1987, a Estação Ciência recebe mais de 2 mil pessoas por dia. Ela ocupa 6 mil metros quadrados da antiga estação de trens da FEPASA, na Lapa, um bairro de São Paulo. Criada a partir de uma ideia do professor Crodovaldo Pavan, presidente do CNPq, a Estação Ciência quer ampliar a cultura científica, num momento em que a ciência e a tecnologia estão cada vez mais presentes no cotidiano de todos. Nosso repórter Yuri Brancoli passou uma tarde na Estação Ciência, ouvindo seus coordenadores, os monitores e alguns dos frequentadores da estação.
A professora Nelly Bacelar esteve envolvida desde o início na ideia de se montar a Estação Ciência. Professora Nelly Bacelar, como surgiu a ideia da montagem da Estação Ciência?
Bom, a ideia da montagem da Estação Ciência é do professor Pavan, que quando assumiu a presidência do CNPq, ele já pensava em criar um centro de ciência. E quando ele me chamou, justamente expôs a sua ideia, e no sentido de implantar em São Paulo, em função de que em São Paulo existiriam naturalmente possibilidades maiores em função das empresas, da ação do governo do Estado. E foi efetivamente o que nós conseguimos de colaboração. E muito grande a colaboração da comunidade científica. Então, esses três elementos, comunidade científica, empresas, não é? E o governo do Estado, foram elementos fundamentais que se uniram ao CNPq para a criação da Estação Ciência.
E, professora Nelly, os objetivos da Estação Ciência, quais foram, né, quando se pensou em se montar esse espaço, quais eram os objetivos que se procurava alcançar?
A ideia do professor Pavan é exatamente de levar o conhecimento científico à população. Quer dizer, de desmistificar e desmitificar o conhecimento científico, envolvendo mais a população com as questões da ciência, com a preocupação da investigação, com a preocupação da pesquisa, mas de uma forma agradável, tanto para as crianças, para os jovens, como também para os adultos. Tanto que eu sempre digo, a Estação Ciência não dispensa a visita dos adultos, né? Então, o principal objetivo da Estação Ciência seria justamente a questão da comunicação científica e da popularização do conhecimento científico.
A gente sabe que a Estação Ciência é um lugar único no país. E onde mais está se pensando construir ou se montar qualquer projeto, pelo menos parecido ao que a gente tem aqui em São Paulo?
Olha, Yuri, o CNPq tem tido realmente solicitações de outros estados. É o caso, por exemplo, da Paraíba, é o caso de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, Brasília, que já pediram ao professor Pavan apoio no sentido de desenvolver um projeto desta natureza. Tanto que Pernambuco também, que seria o Engenho Ciência lá em Pernambuco. E nós temos tido também contatos internacionais. Aliás, está aqui na sua frente uma cartinha que você pode ver, que é da Argentina. Lá nós vamos ter o Puerto Curioso. Tivemos a subsecretária de Ciência e Técnica da Argentina nos visitando e eles têm um projeto que deve ser inaugurado em agosto de 89. Eles estão também fazendo o restauro de um espaço para depois, então, implantar o Puerto Curioso. Então, eu acho que a Estação Ciência já lançou a sua sementinha.
Ok, muito obrigado. Nós conversamos com a professora Nelly Bacelar, coordenadora da Estação Ciência. Nós vamos falar com Davi Zilberstein, que é coordenador adjunto da Estação Ciência. A Estação Ciência está funcionando já há quase 8 meses. Agora, em junho, ela vai completar 1 ano de funcionamento. Existia uma projeção de que aproximadamente 500 mil de pessoas deveriam passar por aqui por ano. Vocês estão chegando a esse número? Qual é a frequência média de pessoas aqui na Estação Ciência hoje?
Bom, a Estação Ciência, atualmente, ela já recebeu mais de 200 mil pessoas, um público bastante variável, e do qual 30% aproximadamente é composto de escolas que nos visitam, né? Até agora nós recebemos quase 900 escolas, e nós estamos caminhando inclusive para a 1000ª escola visitada da Estação Ciência, e os 500 mil visitantes previstos, ou pelo menos como uma expectativa no início, se eles não forem atingidos, esse número vai ficar bem próximo.
E, Davi, essas pessoas que vêm à Estação Ciência, vêm buscar exatamente o quê? Quando eles se predispõem a sair de casa, de escola, o que eles esperam encontrar aqui e o que efetivamente eles encontram?
Bom, As escolas, elas têm uma expectativa muito em função do que o professor tenta transmitir a essas crianças antes de vir para cá. Então, eles já sabem, muitas escolas vêm aqui, só visitam. Outras escolas vêm com cadernos de anotações, fazem milhares de anotações. Isso gera trabalho, gera discussões depois. E o público visitante, eles vêm, boa parte, sem saber exatamente o que eles vão ver. E boa parte atraído também pelo aspecto, vamos dizer assim, lúdico, o aspecto atraente da Estação Ciência, ou então simplesmente um passeio de fim de semana.
Como é que vocês fazem para que a Estação Ciência não fique só, que não seja só uma grande brincadeira? Porque tem coisas que acho que uma criança deve enlouquecer, uma lâmpada que acende sozinha na mão, um globo terrestre todo colorido, grande. Como é que vocês conseguem driblar o fascínio pelo lúdico, que aqui é imenso, e passar junto alguma coisa de conhecimento, alguma coisa mais de teoria daquilo que está sendo mostrado de uma forma belíssima?
Bom, na realidade, a gente não tenta muito driblar o lúdico, não, né? A gente tenta associar o lúdico a, vamos dizer assim, ao conceito. Porque a ideia nossa é que se não houver, principalmente para um público leigo, a gente acha que se não houver um atrativo, ou seja, se não houver a relação visual, se não houver a relação tátil agradável, se não houver o efeito, a gente pode ter o melhor conteúdo, a gente pode ter o fundamento científico, o melhor consultor, a melhor ideia do mundo, que a gente não vai conseguir atrair essas pessoas aqui, sem cair nos moldes de um museu convencional ou sem cair num passeio desinteressante, por exemplo, né? Então, o lúdico, o aspecto de manipulação, o aspecto plástico, ele, na realidade, não funciona só como chamariz, mas ele se associa à ideia de que nada é muito misterioso, mas tudo também é muito... tem tudo a ver com o seu cotidiano, com a parte agradável do seu cotidiano.
Passeando aqui pela Estação Ciência, a gente chegou na mostra Horizontes Matemáticos e encontramos um professor de matemática rodeado de alunos mexendo em cubos de madeira, em varetas de madeira, com figuras geométricas que criam bolhas de sabão de formatos super inusitados. Professor, eu já conversei com o senhor, seu nome é Marcos. Funciona realmente essa proposta da Estação Ciência de aproximar as pessoas para uma maneira um pouco mais leve, uma maneira um pouco mais lúdica? Funciona? Fica mais fácil ensinar depois a teoria da matemática para esses alunos que vêm para cá?
A realidade é que funciona das duas maneiras. Isto é, a gente pode ensinar primeiro a teoria e depois mostrar a prática, ou até mesmo mostrar a prática e depois desenvolver a teoria sobre ela. Esses alunos que eu estou trazendo no dia de hoje, eles são alunos de terceiro colegial. Praticamente eles já viram quase tudo aquilo que a gente está fazendo, as práticas aqui, né? E eles estão gostando por causa disso, porque aquilo que eles já viram na teoria, hoje está muito mais facilmente comprovado para eles. Funcionaria também no sentido contrário, eu traria, proporia o problema para eles tentariam resolver, né? E depois a gente poderia partir para uma generalização a partir do problema que a gente tem aqui colocado. Funciona nos dois sentidos.
Davi, eu reparei também que para cada stand que vocês têm aqui, existe a presença de um monitor. Primeiro, qual a função desse monitor dentro desses estandes e quem é esse monitor?
O monitor, ele é em geral um graduando e ele é capaz, dentro da sua especialidade, de transmitir, de intermediar com o público visitante o conteúdo. O monitor introduz a questão mais conceitual, a questão do fenômeno em si.
Uma das pessoas que trabalha como monitoras aqui no Estação Ciência é a Silvana, e a Silvana é monitora do stand de geografia, é um bonito stand. Silvana, o que você mostra para as pessoas que vêm aqui à Estação Ciência para ensinar ou para apresentar a geografia para elas?
Bom, nós temos como objetivo, né, a localização do homem no espaço. Então a gente mostra a localização desde a nossa galáxia, a Via Láctea, dentro dela, né, o sistema solar, mostrando uma holografia. Dentro dessa holografia, mostrando a localização da Terra, passando pelo globo, né, e finalmente chegando ao Atlas, onde nós temos a localização da América Latina, mostrando, enfocando o Brasil, mostrando depois o estado de São Paulo e chegando até o bairro da Lapa. Tá?
Tá ok, a gente conversou com a Silvana, que é monitora do stand de geografia. Davi, mais uma pergunta. O que vai acontecer daqui para frente com a Estação Ciência? Que novos projetos vão ser desenvolvidos aqui nesse espaço?
Bom, A curto prazo, a expectativa já agora para o primeiro aniversário da Estação Ciência é que nós possamos inaugurar um espaço permanente, inclusive já estou antecipando, vai ser uma plataforma informática, que é uma área expositiva sobre a informática, ou seja, a informática e o cotidiano também do cidadão. Isso já na área nova, ou seja, além do espaço atual, foram cedidos pelo governo do Estado mais dois módulos, ou seja, nós vamos praticamente duplicar a nossa área. Para o meio do ano também, nós vamos promover a primeira mostra internacional da imagem científica, que vai envolver filmes de 16 e 35 milímetros, vídeos, e paralelamente nós vamos fazer uma mostra de tudo relacionado com a imagem científica, ou seja, holografia, computação gráfica, fotografia, evidentemente, e toda a parte de imagens científicas vai estar aqui, uma parte, vamos dizer, competitiva, que são os filmes e vídeos, e uma parte, vamos dizer assim, expositiva, aberta ao público para isso.
A gente falou com Davi Zilberstein, coordenador adjunto da Estação Ciência. Agora a gente está com o Silvio, que é monitor de uma, que não é exatamente de um stand, mas é de uma exposição francesa que está sendo apresentada aqui na Estação Ciência até no dia 25 de abril. São os Horizontes Matemáticos. O que é exatamente essa exposição que veio da França? O que ela mostra de diferente?
Bom, o que ela vem trazer? Ela vem trazer a matemática, de certa forma, até as pessoas, né? De maneira que as pessoas possam brincar com a matemática, possam manipular, né? Muitas coisas que na escola você não tem oportunidade de manipular, né? E, inclusive, coisas de matemática muito recentes, né? Como geometrias não euclidianas, recobrimento do espaço, né? Brincadeiras com bolha de sabão, que você pode... Hoje tem matemática de ponta, de certa forma, que lida com as bolhas de sabão, né? Você pode pensar em superfícies mínimas, coisas do gênero, né?
E andando aqui pela Estação Ciência, a gente descobriu dois visitantes, acredito que meio atípicos. São dois adultos que estão se divertindo com peças de madeira aqui. E a gente vai conversar com eles. É a Regina e o Werner. Regina, o que te trouxe aqui na Estação Ciência?
Olha, nós viemos de um pouco longe, viemos de Florianópolis. Tá? E é mais a curiosidade de ver o que os franceses estão fazendo em termos matemáticos, em termos de matemática, que a gente trabalha com educação matemática, nós somos professores da Universidade Federal de Santa Catarina, e então para ver o que, que eles estariam fazendo na França em termos de ensino, em termos de educação matemática.
Esses barulhos que vocês estão ouvindo, parece que a gente está no meio de uma mata. Não é uma mata, é um grande painel que tem aqui na Estação Ciência, onde a gente encontra um monte de figuras de pássaro pintadas em acrílico. Aí você aperta um botão, acende-se uma luz dizendo que pássaro é aquele cujo botão você apertou, e você ouve o canto dele. A gente está aqui com o Luiz, que é monitor da área de biologia da Estação Ciência, e vai conversar com a gente. Luiz, qual a função desse grande painel colorido? Que eu sei que bonito ele é. O que mais ele faz além de ser tão bonito assim?
Bom, a ideia desse painel aqui nas aves é divulgar os pássaros um pouco e para tornar as crianças entrar em contato com os pássaros ou através da figura, do formato, das cores, pássaros e também pelo canto. Assim poder, como que é? Identificar o pássaro, qual que é, se é o sabiá, se é o pentivi ou a pomba, e também entrar em contato com a natureza.
A gente está aqui com o Edson. Edson, você está visitando a Estação Ciência pela primeira vez?
Não.
Não?
Pela quarta vez.
Pela quarta vez? O que você mais gosta aqui da Estação Ciência que você volta tanto?
Das cobras, do painel de passarinhos e daquele... O negócio da bolinha de ficar parado no ar.
Agora a gente vai conversar com o Mário, que é monitor aqui da área de física do Estação de Ciência. Mário, eu tenho a impressão que a maioria dos aparelhos de física acaba funcionando como mágico. Eu estou vendo um garoto ali que está fazendo uma bola flutuar no ar. Quer dizer, é um verdadeiro truque de levitação. Tem uma lâmpada que acende na mão da pessoa através de um raio. São coisas muito bonitas que eu acho que facilmente acabam passando como... processos mágicos até para uma criança. Quer dizer, como que é a tua atuação para mostrar que atrás disso não tem mágica nenhuma, tem uma razão, tem um fundamento científico naquilo que elas estão vendo acontecer?
Bom, o primeiro passo é desenvolver uma linguagem adequada com a criança e também com o grau de instrução que a mesma tenha, né? Porque às vezes a gente tem criança da mesma idade que tem, assim, graus de instrução diferentes. Então o primeiro passo é esse. A partir do momento que a gente conseguiu criar uma linguagem para falar com ela, o que na prática a gente consegue fácil, né? A gente tenta passar para ela alguns princípios que ela já conhece em casa. No caso do levitador ali, que é a bolinha flutuando que o garoto está mexendo ali, é o seguinte, a gente tenta falar para ele usando como ele faz isso em casa, usando um ímã de alto-falante quebrado, esfregando um pente assim no, e depois se aproximando do papel, entende? Então a gente cria linguagem simples e a partir dali a gente começa a se aprofundar até onde a criança, no caso, tende a entender, né? E com adultos já também, como a gente tem vários tipos de público, né? Desde crianças até senhores já. Então a gente, a partir daí, da característica da idade da pessoa, a gente desenvolve assim uma linguagem adequada.
Agora a gente vai falar com a Kelly. Kelly, que idade você tem?
14.
Primeira vez vem na Estação Ciência?
É a primeira vez.
E o que você está achando do que você já viu?
É bem diferente, assim, né, todas as feiras de ciência que a gente vê por aí é bem diferente mesmo, é bem atrativo, né?
O que você espera poder fazer aqui dentro? O que você acha que as pessoas vêm fazer aqui?
Eu acho que elas vêm mais é para aprender o que elas não aprendem em grande parte nas escolas, né?
Cara, agora a gente vai falar com o Michael. Michael tem quantos anos, Michael?
12.
Michael, primeira vez que você vem pra cá?
Não, é, vim já um monte de vezes, já não dá nem pra contar.
Ah, é? E o que você veio tanto fazer aqui?
É, que aqui é legal porque dá pra você mexer nas coisas, mexer, ver no microscópio, montar, escutar programas.
Você acha que você aprende alguma coisa? Você acha que, além de ser divertido, você acha que dá pra aprender alguma coisa quando você vem passear aqui?
Dá, toda vez assim que eu saio da aula, assim, quando eu não tenho nada pra fazer em casa, eu vim pra cá.